amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com essa ferinha, tô com ele de volta depois de um tempinho, Dudu Futirinhas, tudo bom, Eduardinho?
Olá, meus amigos, tudo bem? Com a voz muito mais garbosa, muito mais bem trabalhada nesse momento. Desejo boa noite, boa tarde, bom dia para todos.
E quem tá aqui também, Fernando Maidana, tudo bom, Fefito?
Tudo bom, estou um pouco preocupado porque o Vitor me passou que a pauta era de jogadores filha da puta, eu estudei essa pauta, mas não era, então agora não eu era, estou era completamente desestudado, como todo bom integrante do Pelada na Net.
Tá pronto, tá, vai, manter o padrão.
Quem tá aqui também, José Ferreira Neto, tudo bom, Zezinho?
Tudo bem, Gabu, e eu só queria parabenizá-lo por você ter exposto sua opinião contra o racismo nas redes sociais. Parabéns. Você
devia ter esperado um momento do parabéns pra dar o parabéns, mas parabéns.
E quem tá aqui também, é ele, Vidão, tudo bom, Vivi?
Tô, e queria dizer que você se equivocou, viu, Gabu, porque Eduardo não é mais Dudu Futirinhas, agora ele tá passando por um processo de rebranding, tá? Que nós estamos fazendo com o Eduardo, e ele agora é Dudu Nosso Nós, é assim que a gente chama ele agora.
Nosso Nós.
Ah, Eduardo cheio de projéteis no YouTube.
Cozinheiro.
Ah, cozinheiro faz brigadeirão de chocolate branco.
Tu faz.
Olha aí, tem que fazer uma receita junto com o Batman, depois a gente vê isso.
Eu não sei no que o Dudu é melhor, em cozinhar ou comer. Ele é bom nos dois.
Eu acho que eu sou dos dois, mano.
É bom nos dois.
Mas comer eu acho que eu sou melhor.
É ambidestro de gastronomia, o Eduardo.
Meu Deus do céu. Melhorei demais as minhas skills de gastronomia depois da quarentena, viu?
Nossa, chefe, tá fazendo Dudu. Um gelo que eu vou te contar.
Os quilinhos a mais, quilinhos com muita ressalva, porque são quilões a mais.
Fala pra quem tem muitos, quando você conta na dezena, é pouco.
Não, pra quem tem tantos, cinco a mais não é nada.
Exato.
Então é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
É o jeito.
Bora. Né? Qual que é a pauta?
Não interessa, então vamos, meus amigos.
Opa!
Porra. Nunca ligou pra pauta, vai ligar onde?
Porra, meu, que pauta.
Vou começar o programa então falando de recadinhos, falar um pouquinho dos recadinhos aqui que a gente tem pra passar pra vocês, queridos amigos do Peladranet. Começar dizendo que estamos com o projeto Vai Passar, que estamos divulgando aqui todo o programa, Vai Passar Desabafos na Quarentena, um projeto especial nessa quarentena pra ouvir pessoas de todas as naturezas. É, só não pode ter gente burra, tá? Gente burra a gente descarta e não aceita o áudio. Quando o cara vem gravar um áudio pra falar que a cloroquina, eu corto, eu não quero.
Ah, não pode nem fazer um smurf de cloroquina agora que você já fica puto.
Eu acho, na verdade, então, que você não tá bloqueando gente burra, porque até eu já gravei, você tá bloqueando gente imbecil.
Ai, cara, não sei a diferença, não sei como você chama burro imbecil, tá?
Sei lá.
Eu só sei que burrice é aceitável. Do
Futirinhas, episódio 2, em breve.
Aê, sim, temos que ter. Tem episódio pronto até dia 20 de junho já, e a galera continua mandando áudios. Cara, tá muito legal. Vai lá, ouça aí todo dia, um podcast por dia, todos os dias, até o final da quarentena no Brasil. Teremos o Vai Passar com um desabafo diferente todo dia. E pode ser qualquer merda
o desabafo. O que significa que o Vai Passar durará para sempre, amém.
Exato, pelo visto eu me fudi. Mas... vamos falar o seguinte aqui, também tivemos dois gameplays lançados nessa semana, os dias 30 e 31 de maio, metas coletivas do mês passado. Saiu o gameplay 78 e 79 de FIFA 20 Pro Clubs, um chamado Lovers, um milhão de novo, o outro é um grande jogo de Brulé. Vocês vão lá assistir o grande jogo de Brulé,
finalmente.
Tem um gol contra de voleio do Brulé, que é maravilhoso, que ele dá um voleio, erra e dá de bumbum na bola, ela entra dentro do gol, maravilhoso, você tem que assistir.
Ainda bem que ele é cantor, viu?
Cantor Brulé. Mas... vamos então passar para aquele momento maravilhoso, o momento que todo mundo estava esperando, o momento que, assim como o Brulé, é a reação do ouvinte brasileiro.
Momento do Foda-se!
Foda-se pro link no post que tem aí, que eu esqueci de falar, que tem pros gameplays e pro Vai Passar também. Vai em peladranet.com.br, tem link no post para tudo que eu acabei de citar. Foda-se pro Fred.
Por quê, meu?
Que fechou o retorno pro Fluminense e tá voltando de bicicleta. Pra quê, Fred? Você é velho.
Dois mínimos.
Você é idoso, Fred. Você é idoso. Dois salários mínimos? Como assim? Esse é o salário dele mesmo?
Ele fez um salário de dois salários mínimos.
Ah, porra, já acho muito. Já rebaixou o Cruzeiro, ganhou emprego ainda. Tá ótimo.
Ele tá ganhando um milhãozinho no Cru.
Ah, vai ganhar ainda, porque o Cruzeiro tá devendo pra todo mundo.
Tá rapidão, né? Passado.
É?
Não tá.
É, não tava, é verdade. Tava no contrato dele que ele ganharia do
Cruzeiro. Ele deveria, né? Mas não tá.
Enfim. Vocês estão me dizendo então que agora ele vai ganhar mais do que ele ganhava no passado?
Vai, é verdade. Parabéns.
Tu viu? Com dois salários
mínimos. Agora do hein? Humor e piadas muito bem colocadas.
Muito bom. Porra, Fred, você é velho, fica em casa, você é grupo de risco. Vamos lá, foda-se pro Jorge Jesus, que renovou com o meu Mengão até julho de 2021.
Ah, meu mingau, agora ninguém segura, hein?
Ah, Jorge Jesus, foda-se. Foda-se também pro Felipe Neto, que cobrou o posicionamento do Neymar, se arrependeu, voltou atrás porque não era seu lugar de fala.
Olha aí.
Felipe Neto, vai tomar no cu. O Neymar é um filho da puta, você pode cobrar ele do que você quiser. Essa é a verdade.
É, o Felipe Neto falou, eu não vou mais cobrar ele sobre a questão racial, mas vou cobrar ele sobre um monte de outras coisas que não tem a ver com a cor da pele.
O Felipe Neto, ele tá escolhendo os lacres dele.
Ele é ligado, é verdade. O Felipe Neto é o case do New Lacrador, você entendeu?
Ah, tipo, ele é estudo, o presidente da internet, cara.
É isso aí, entendeu? Chega.
Felipe Neto, eu tô cansado de concordar com você, mas tem hora não. Tem hora que tá difícil, cara. Enfim, não. Foda-se pro CEO da Fórmula One, que não vai cancelar a corrida se os pilotos testarem positivo pra Covid. Ou seja, testou positivo? Foda-se, pau na lomba.
Essa mas que ele tá correndo lá dentro do carro, não pega.
Não pega, ele tá com balaclava, que é a melhor máscara da história.
O capacete,
e ele vai, ele é melhor corre mais rápido que o vírus. Ele vai mais rápido que o vírus.
Mas o ele foge do vírus em alta velocidade.
O problema é o Rubinho fazer igual ele fez com o Massa e soltar o vírus pra trás, igual a mola que ele mandou na cabeça do Massa.
É uma verdade. Mola.
Vírus ainda fode o Massa duas vezes. Mas foda-se também pra você que acha um absurdo a galera quebrando vidro em protesto.
Foda-se.
Só isso. Se importa com o que você acha, eu vou quebrar mais vidro só porque você ficar puto. É, tá bom, acho que esse é o momento do foda-se, a gente vai mudar pro...
Se quebrar a vida da minha casa, o bicho pega.
Ah, pega o quê? Você vai fazer o quê, Eduardo? Vai jogar um brigadeirão de chocolate branco nos caras?
Porque se o cara quebrar a vida da minha casa, aí tem que ter uma mira muito longe, porque eu moro alto.
Então, o bicho pega pro cara que tentar quebrar esse vidro, ele não vai conseguir.
Então, pois é.
Tá bom. Momento do parabéns.
Parabéns.
Só um adendo sobre o chocolate branco, a resposta é sim.
Sim, com certeza. Eduardo, eu acho que a sua arma, se você fosse um personagem de LOL, a sua skill seria jogar comidas que você mesmo faz nas pessoas. Você jogaria o Danoninho caseiro.
O doce do menino Neymar.
O doce
aquele do estilingão. Aquele estilingão de alcaçuz pra ele tacar tudo, ai, seria maravilhoso. E
eu acho humilhante o cara que vai ser agredido com um brigadeirão de chocolate branco. Eu acho, além de tudo, humilhante.
É humilhante, porque além de tudo, o cara vai ficar se lambendo.
Melado, vai ficar... E vai achar gostoso ainda. Falou, fui agredido,
vai achar gostoso. Joga mais, meu irmão. Porque
o Eduardo é um grande cozinheiro. Então a gente fica... Sim, apanha e acha bom.
Eu fiquei sério ver o meu Zamburgo, meu irmão.
Eu já vi.
É verdade. É
muito. Não viu o 2.0 agora, se você
evoluiu. O 2.0, meu Deus do céu, é sensacional.
Ô, Palmeirinha, como é que é? Assim?
Vamos lá,
é uma
parabéns. Parabéns,
minhas amigas.
Pera aí,
Eduardo. Amiguinha!
Quem é o seu
amiguinho,
Eduardo? Quem é o seu guinho aí em casa? Você tem um fantoche, Eduardo?
É o fantoche, é o meu pau.
Então não é tão maravilhoso.
Só que ele só fica na toca, ele tá escondido.
Como é que é a voz do seu pau?
A mistura de xaropinho e sombra.
Como é que vai?
Ratinho! Ratinho! Parabéns pro namorado da mãe do Neymar, que se feriu ao socar uma vidraça de um apartamento em São Paulo. Aí, ó, não sabe quebrar vidro, tá certo. Tem que se fuder, namorado.
É que o cara quis fazer um TikTok, aí deu ruim, mano.
É, pois é. Parabéns pra todo jogador aí que se posicionou com o Black Lives Matter, com o Blackout Tuesday aí. Eu vi o Marcelão do Real Madrid, por exemplo. Eu acho bem maneiro quando o jogador que ele tem essa influência usa isso pra um motivo legal.
Gabriel Jesus, Rodrigo e Vinícius Júnior, vários jogadores, David Neres.
Isso, a gente não acho que não vale ficar citando aqui, mas pô, foi muito legal. Quando a gente vê
tanto exemplo
ruim aí de jogador. É, também acho que faltou. Por isso que eu falei que o Felipe Neto tinha que cobrar mesmo. Foda-se, cobra o Neymar. Ah, no meu lugar de fala, mano, você é influenciador gigante. O Neymar vai fazer ele te ouvir do que ele ouviu o amigo dele, o Gil Cebola. Então vai, Felipe Neto, cobra.
Eu já não concordo muito com o Felipe Neto cobrar, mas tudo bem.
Tá bom. Parabéns também pra você, torcedor, que deixou seu clube de lado pra protestar a favor da democracia contra a injustiça aí no fim de semana. Parabéns pela coragem, mandou muito, me fez ter vergonha de ficar em casa com a bunda no sofá enquanto você tava lá. De fato, achei muito legal. E quero dizer uma coisa, tá? A gente, enfim, esses movimentos que estão acontecendo aí, inclusive com a presença de torcida de Flamengo, de Corinthians, de Galol, me fez ter vontade.
Foram todos, cara.
É, mas eu digo, nas ruas eu vi pelo menos um volume muito grande nessas três torcidas. Mas na própria Paulista, a torcida do Palmeiras também juntou, enfim, tem...
Foi do São Paulo, foi do Santos, também foram.
É, o Santos não tem, né? Mas se tivesse,
mas iria. Iria. Os cinco foram lá, então tem respeito.
Tá bom. E agora eu tô internado, porque idoso você sabe, né?
Sei, então aqui foi pro risco máximo, Zé.
É, queria dizer que, cara, tá nos nossos planos aqui falar de um pelado especial. Tô procurando gente, se você tiver alguém pra indicar, indica, pra gravar com a gente sobre esses movimentos políticos ligados ao futebol. O Dudu, eu sei que entende um tanto, porque já fez alguns vídeos do Futirinha sobre isso também, sobre alguns times que já se envolveram disso, mas queria mais gente, gente que estudou a democracia corintiana, por exemplo, que viveu um momento...
Eu vou tentar trazer o Bira Leal, tá?
Pô, vamos procurar gente, vamos tentar trazer alguém.
Não, porque o Bira, além de tudo, ele é historiador de futebol, isso, né?
Isso, então... exato, um cara que tem a bagagem, porque eu acho injusto a gente sair falando aqui, porque é um tema, tipo, não é opinião, a gente tem que falar de fato, então vamos trazer alguém.
Não, é um tema muito denso, né?
Vou trocar ideia com o maluco do xadrez verbal também, com o Felipe Figueiredo, que sim, gravou aqui o Pelada 400, gravou até a vinheta pra nós e ajudou já, quem sabe ele num top, e aí a gente faz um super trunfo aí falando sobre a importância dos times em movimentos políticos, em especial talvez da democracia corintiana num episódio, em outro a gente foca em outro lugar. O Vasco tem uma história muito legal também com a participação dos negros no futebol, tem muita coisa legal pra explorar aí.
Ah, o Vasco é muito bonita a história.
Dá vontade de falar, é bonita até 2000, né? Depois ela deixa...
Ah, mas aí... Mas eu tô falando na base, no início, né? No início de tudo.
É, mas o presente não é história ainda, né? Então a história do Vasco é bonita, o presente é que é uma bosta.
Não,
a
história
é
pra você que não vive isso. Eu gosto
da história. Acho pior ainda.
É, muito pior. Mas tá nos nossos planos, só que a gente não vai fazer agora por reconhecermos a falta de preparo que temos aqui. Então não vamos fazer, não. Mas a gente vai se preparar pra fazer, pode deixar.
Primeira vez que teve noção nesse programa.
Que isso? Quando eu fiz a pinoqueta, o que é aquilo? Uma boneca de buceta? Isso é noção demais.
É verdade, perdão.
É, mas o palhaço Xuxotinha lá...
Palhaço Bucetinha, hein?
Respeita. É verdade, desculpa.
Respeita a sua carreira nas artes
cênicas. Mas vocês perceberam quando o Dória tá dando os discursos dele, fica aparecendo um xoxotão na boca dele ali, quando ele fala, na máscara?
Ui, pau duraço.
É um xoxotão muito show, velho.
Xoxota.
Porque é um xoxota, né?
Xoxota.
É um xoxota, porque fica ali... Hashtag... Ele fica batendo palma pra você. Tá bom.
Hashtag xoxota pra homenagear nosso querido governador João Dória.
Caralho, eu tô passando mal já.
Xoxota
é bom demais. Ai, Cristo Jesus.
Bom, pra aproveitar que estamos nesse formato Chico Lang, nesse formato Avalone, nesse formato Mesa Redonda Futebol Debate, em que faço a pergunta, e repito, Eduardo, a pergunta que eu sempre venho fazendo, você sabe se existe jornalista homossexual,
e,
Eduardo?
E ele disse também que eu patrulhei jornalistas homossexuais, eu não sei se tem jornalista homossexual.
Eu não sei se tem, alguém se encontrar algum jornalista homossexual, me fala.
Lembrando que a câmera foi direto no Márcio Antônio Bernardes.
Chico Lang, vai no Chico Lang.
Foi no Márcio Antônio Bernardes que até hoje ele brinca com essa situação na Rádio Transamérica, cara.
Cara, vê o vídeo que a câmera vai no Chico Lang. Ele pega pra ele, mas vai no Chico Lang. Aí que a gente...
Ele fica desconcertado.
É muito gostoso. Mas vou te dizer uma coisa, Eduardo. Tem jornalista homossexual?
Interrogação.
Não sei se tem, mas nós vamos falar sobre outro ponto aqui. Queria dizer que no fim de semana a Sport TV reprisou o 7-1.
Eu pensei que você ia falar da piroquinha do Donald Trump que vazou.
Era uma arte, você viu? Não é verdade, é fake. É
tudo. Ah, pô, mas uma baita de uma piroquinha, mano, simpática.
Ia dizer que mais grossinha que a minha, mas o tamanho é parecido.
É aquele amendoim, né?
Minduca, né? A minha castanha, né? A minha é uma vida.
Primeiro uma vela. É uma vela castanha.
Uma vela com
castanha. Uma amêndoa cortada ao meio? Pode ser. Isso,
tudo bem. Mas vamos falar o seguinte: tava vendo 7-1. Tava vendo 7-1 de semana, vocês viram que a Sport TV reprisou, mas não reprisou a narração da época, ela narrou em cima.
Tô pensando
e tal. Foi uma atividade legal, achei legal. Eu acho que o Brasil tem que refletir, Eduardo.
Sim. Eles têm que botar os narradores pra trabalhar, né? Porque.
O 7-1 é extremamente simbólico em todos os campos possíveis, não só no Futebas.
E nem só pro Brasil. Essa não. É a verdade. O 7-1 é uma lição, assim, no âmbito do futebol, focando aqui, que é o âmbito desse programa, nós vamos falar, é uma lição de soberba pra todos, sim, os times do mundo, né, em qualquer contexto. É, sim, uma seleção que ganhou Copa América, Confederações, chegou embalada, sim, pra Copa, perdeu seu principal jogador um jogo antes do jogo mais difícil que teria na Copa, e com um gol, perdeu totalmente ali o Carretel, se perdeu todo, teve o maior apagão da história do futebol no 7x1.
Uhum.
Aí eu tava vendo ali e me peguei pensando no que se tornou a pauta desse programa, que eu quero refletir, Eduardo, sobre a seleção brasileira.
Uhum.
Uma pergunta, tá? Existe jornalista homossexual? Não, a pergunta é... depois do break.
Então depois do break, Milton Neves vai dizer se tem algum homossexual aqui nessa mesa.
Será que tem? Não sei. Depois do break. Mas antes do break nós vamos falar o seguinte. Existe vida pós 7x1? Existe recuperação para a seleção brasileira? Imagina que é o seguinte. O cenário que eu quero propor aqui nessa brincadeira de hoje é o seguinte. Eduardo, bateu na tua porta, menino treinador teta. Treinador teta fala. Puta, Eduardo. Preciso de Eduardo Nosso Nós e a turma do Peladas na Net, aquele podcast. Sim. Que você participa, para dar um jeito na seleção brasileira. Como é que a gente consegue fazer com que a seleção brasileira tenha uma vida melhor agora? Porque eu fico me perguntando, tem vida pós 7x1? Essa é a grande pergunta. Existe uma vida pós 7x1? Porque depois de lá...
Primeiro
questionamento que eu faço é, por que é tão difícil para um treinador vingar na seleção? Por mais que ele tenha tido fase boa, a primeira fase ruim, cara, ele já é colocado em xeque. O Tite é um exemplo. Entrou bem pra caralho, entrou detonando nas eliminatórias, veio a Copa do Mundo. A partir de lá, cara, o Tite nunca mais... Parece que o carro derrapou na estrada com chuva. Ele nunca mais conseguiu endireitar o volante, cara. Ele tá ali derrapando, desde a Copa.
Eu acho. Primeiro de tudo, eu perguntaria onde ficaria a cozinha pra poder fazer uma torta show, né? Show. Depois disso... Eu acho que, na verdade, o Tite, a grande cagada do Tite foi os jogadores que ele quis bancar na Copa do Mundo. Principalmente o Tyson, o Fred, que foram jogadores... O Fred, inclusive, foi machucado para a Copa e ele não quis observar outros jogadores ou dar chance para outros jogadores que podiam ter contribuído um pouco mais na má fase dos outros, entendeu? Ele levou até o Renato Augusto abaixo do físico na Copa, mas o Renato Augusto a gente entendia que ele sempre correspondeu.
Me confiança.
É, daquela seleção. Exato, mas assim, principalmente a convocação do Tyson, que é um cara que ele não usou, ele usou num amistoso, que não ia entrar em campo. Então, qual opção que ele tinha? Tinha vários jogadores que ele podia... Cara, até o Dudu do Palmeiras era melhor que
o Luan. O Luan tava jogando muito naquela época, cara.
O Luan, eu até entendo que ele não convocava. Mas
pra porque... pegar a lateral direita, ele conseguia.
Ah, aquela lateral, show. Mas o Luan, assim, o sistema de jogo que o Luan jogava no Grêmio era diferente do que ele queria na seleção brasileira. Isso. O Luan era um falso 9, basicamente, né? Mas ele insiste no Roberto Firmino, que faz a mesma função que o Luan fazia no Grêmio.
Mas assim, na Copa não, na Copa ele insistiu no Jesus.
Não, eu tô dizendo assim, ele insiste, ele continua, desde lá ele convoca o Roberto Firmino.
Isso, entendeu? Exato.
Que faz essa função. Então, se o Luan não servia, por que o Firmino serve?
Uhum.
Justamente porque o Firmino joga no Liverpool, cara.
Tá, e também porque o Firmino é melhor.
Tudo bem que... Não, lógico que é melhor, mas eu tô falando naquele momento
essa
ali...
Essa resposta, pelo menos, eu tenho, porra. Pelo amor de Deus.
Não, mas aí, naquele momento ali, o Lu era o melhor jogador da América, entendeu?
Concordo. Não, acho assim...
Então,
acho que
o meu ponto merecia um espaço.
Tá atacando o Tite, Dudu. Eu acho que um negócio que também acontece muito, não só na seleção brasileira, mas que... eu acho que a seleção brasileira reflete o que acontece nos times brasileiros, velho. Dificilmente um treinador é consagrado num clube brasileiro como o cara que só treinou aquele clube, como o cara que fez história naquele clube. E é claro, hoje em dia isso não existe nem lá fora, né? Os grandes técnicos também saem dos times, mas eu acho que no Brasil não existe essa lealdade, do mesmo jeito que não existe amor à camisa, o cara tá em qualquer time. Com o treinador é mais fácil, velho. O treinador é descartável em qualquer time do Brasil, cara.
Beleza, acho que aí a gente chega, eu posso deixar você completar daqui a pouco, Zé, mas eu quero dizer, acho que a gente chega na primeira variável, que aqui é por que é tão difícil pro treinador vingar na seleção? Eu acho que o Maidana explorou isso de uma forma legal. Tipo, por que é tão difícil pro treinador vingar no Brasil, de forma geral, num clube ou na seleção? Porque é difícil mesmo, é complicado. Se o treinador não chega... O
brasileiro...
Primeira derrota, ele já, opa, troca o técnico. É a primeira saída.
É que a gente é muito imediatista aqui. Tem esse porém aí. É muito imediatista, é tudo pra ontem. E essa coisa de estar muito tempo sem ganhar a Copa de novo, aumenta isso ainda mais. A gente vai pra 20 anos sem... Depois, desde a última Copa, entendeu? Pressão. Então o brasileiro. E o brasileiro tem aquela coisa de achar que toda vez que o Brasil perde, é porque ou vendeu, ou teve o quê? O brasileiro fala que a seleção vendeu a Copa de 2014 pra ganhar a Olimpíada? Sim, eu queria tomar 7x1 dentro de casa pra ganhar a Olimpíada dois anos depois. O
maior vexame da história do futebol pra ganhar uma medalha de ouro de um futebol semiprofissional. Vai tomar no cu. Não.
Aí vendeu assim, 98,
acho, entendeu? Que o primeiro ponto é, mas eu acho que a questão não é nem criticar o que o Tite fez. Mas é, beleza, o Tite fez, ele tá feito.
Não, então, quando o Dudu começou, ele falou um negócio legal. Ele falou do Tite...
Depois se perdeu, concordo. Se perdeu, nossa, não falou nada com nada.
É porque eu tô sem doce aqui.
O que que é?
Vai, Zé, continua.
Não, o Dudu falou do Tite ter mantido uns caras ali, como o Fred, o Tyson. Eu fico me perguntando se não tem um pouco a ver com o fato de que esses técnicos... se espelham, ainda que inconscientemente, no esquema de família escolar, que foi a última coisa que deu certo, você entendeu? Porque só isso justifica o Tite, que é um cara, entre aspas, estudado, manter uns caras ali que claramente não tinham condição de jogar, entendeu?
É pra manter a família. A filosofia do futebol gaúcho, que é assim, talvez a gente tenha que pensar na filosofia.
É, o Dunga é igual.
O Dunga é uma merda, o Tite.
Não, mas o Mano é gaúcho e não fez isso, entendeu? Só que foi limado.
Mas peraí, o Mano não teve tempo pra fazer isso, porque o Mano, cara, agora que o time dele começou a encaixar, cortaram ele.
Pois é.
O Mano
teve o único gaúcho.
O Mano pegou a seleção no pior momento, que foi entre a geração Kaká e Ronaldinho, etc. E a geração do Neymar em formação, ou seja, o Mano não tinha... O Mano chamou o André Balada pra ser o 9 da seleção, bicho.
Vocês lembram a primeira convocação do Mano, quem tava? Não tava, lembro. O Santos com o Pato.
Era o Santos
do Robinho, isso.
Que era do Robinho, de Neymar e Ganso.
E sim.
Com o Alexandre Pato na frente e o André Balada na frente também.
Tinha o André, tinha o Wesley e tal, tudo convocado esses caras.
É, então. Aí, Dudu, beleza. Show de bola. É, concordo com vocês, Zé, que é filosofia dos caras e o Mano, pra mim, eu tiro disso. Mas o que eu digo é, a gente tá passando por uma geração que talvez, como eu tô falando, vamos exercer esse, fazer esse exercício de, cara, vida pós 7-1. Cara, a gente tá numa geração que é a geração Neymar aí. Eu pergunto pra vocês, essa geração Neymar, ela pode ser considerada vitoriosa ou ela é um fracasso? Ou mais ou menos?
Eu não acho que ela é um fracasso, não.
Também acho que não.
Eu acho que, futebolisticamente falando, há uma coisa exacerbada em cima do próprio Neymar. Tudo bem que ele não se ajuda e tal, mas o jeito que é montado o time, essa coisa de ter essa Neymar dependência que sempre existiu, é muito complicado, entendeu?
Mas eu acho, Dudu, que ele é a primeira geração de futebol que eu vejo da seleção, que ele é o único craque, o único diferente. Na época do Ronaldo, tinha o Rivaldo, teve o Romário, na época do...
O Romário não... E o Brasil também passou uns bons períodos sem o Ronaldo na seleção e sem o Romário na seleção e tinha outros caras pra chamar a responsabilidade. Cara, mas assim,
o Robinho chegou com esse mesmo grau de responsabilidade, chegou uma galera com responsabilidade. Kaká teve o Robinho em 2010. Então, tipo, sim, a galera sempre dividiu. Agora o Neymar ficou sozinho, cara.
É, o Neymar teoricamente tinha um Coutinho, né?
Em 2018, que em 14 era o Oscar!
Não,
é o
Oscar! Não! Total sozinho o Neymar
tentando... E podia ter sido o Coutinho também.
Assim, a gente precisa colocar uma coisa em questão, assim. Vamos pegar o último campeão do mundo, que foi a França. Pode pegar a seleção brasileira e a seleção francesa em 2018. Nome por nome, a seleção brasileira era muito pior? Por exemplo, sei lá, centroavante,
não Gabriel Jesus... Não era nada pior.
É, Gabriel Jesus ou Giroud? Que não fez um gol na Copa, foi titular a porra toda. Griezmann ou Neymar? Você entendeu? Começar a pegar nome por nome, eu não acho que a seleção
francesa... Eu acho que assim, acho que na Copa do Mundo, quem fez muita falta foi o Daniel Alves, inclusive. Muita falta.
Sim.
Muita falta.
É, porque se é Daniel Alves versus Pavard, o Daniel Alves ganha, mas não jogou, não, né?
Nem no versus com versus. É um cara experiente, um cara rodado e um melhor lateral que tem. Um dos melhores. É. Já que a geração Neymar, ela não é fracassada nem vitoriosa, né? O Neymar ganhou uma Copa das Confederações... Felipe Coutinho e companhia ganhou a Copa América agora. Ou seja, a gente tem uns titulozinhos aí. A gente conseguiu abocanhar uma coisa ou outra. Mesmo não ganhando Copas do Mundo, mesmo não ganhando todas as Copas Américas que a gente deveria ter ganhado, porque o Chile ganhou duas, então não tem desculpa. Não é uma geração fracassada, ou seja, tem leite pra tirar dessa pedra aí, né?
Sim. Eu acho que a gente ficou muito mal acostumado, cara, porque final de anos 90, meio final de anos 90, começo dos anos 2000, o Brasil ganhava tudo, cara. Ganhava tudo. É aquele
final da década de 2000.
É o final da década de 2000. Então, mas um cara com a postura que o Neymar tem, seria dono de time na Alemanha, na Espanha, na França? Porque o cara só faz bosta e o Tite dá a braçadeira de capitão.
Mas seria, sim. Eu acho que seria.
Com aquela postura, numa Alemanha da vida, você acha
que o cara... Por exemplo, Copa do Mundo, aí vocês estavam falando.
Sei lá.
Na Copa do Mundo, você estava falando. A gente pega, por exemplo, o perfil do Neymar, ele é parecido com o do Pogba, né? Marrento e o caramba e tal. Uhum. Tem um vídeo...
O Pogba não era dono do time, você entendeu? Tipo,
deixa o Eduardo completar, idoso.
Desculpa. Tem um vídeo do Deschamps falando, dando uma palestra pros jogadores da França, e ele fala diretamente com o Pogba, falando, você vai se sacrificar pelo time? Você vai correr pelos outros? Porque não adianta nada a gente ter um time forte se você não jogar pro time. Exato. Então você vai ter que marcar, você vai ter que voltar, você vai ter que dar o sangue. E o Pogba falou assim, pode deixar comigo que eu vou resolver. E o Pogba fez uma ótima Copa do Mundo. Muito depois bom. Da Copa do Mundo, o Pogba ficou um bosta de novo. Mas inclusive, a Copa dele foi incrível.
O Pogba jogou bem na Copa do Mundo justamente porque ele apareceu pouco. Ele quis aparecer pouco, cara. Ele jogou operário.
Pro time. Total. Talvez essa conversa com o Pogba tenha sido fundamental pra que o time entendesse que... que todos precisariam jogar. O Pogba, de mentalidade ali, era o cara mais problemático, entendeu? Você não teria esse problema com o Mbappé, você não tem esse problema com o Griezmann, você não tem problema nenhum com o Giroud, com o Matuidi, etc. Agora com o Pogba tinha, e o Pogba era titular e importante. Talvez uma conversa dessa com o Neymar, mostrar, você tem que jogar pro time, você tem que mostrar... Porque o que a gente faz é, a gente evidencia ele, idolatra o cara, ele é o cara e não sei o quê, e ele realmente é, mas ele tem que entender que há algo acima dele, não é só ele. E talvez seja esse problema, o Pogba então, entendeu na Copa do
aí
Mundo.
Que tá, aí que tá, aí eu concordo com o Zé, porque pra mim, aí o problema não é nem só a postura do Neymar, porque o Neymar pode ser marrento, pode ser o Pogba que for, mas daí nada justifica o Tite dar faixa de capitão pra ele.
Mas é isso que eu tô falando.
Isso, então nós estamos concordando, porque o
problema... É, mas é isso que eu tô falando.
Aí eu acho que isso...
De fato, se esse tipo de conversa que teve...
Isso não aconteceria na França, ele não manteria o status que ele tem. Dentro.
Não, mas por isso, talvez esse tipo de conversa que o Deschamps teve com o Pogba, o Tite precisaria ter tido com o Neymar.
Entendeu? Então, mas é por isso que eu digo que talvez em outro lugar funcione melhor com o Neymar, porque no Brasil passa uma mão na cabeça dele. Lá
mas
fora,
é que funcionou o Neymar no Barcelona. O Neymar funcionou no Barcelona.
No PSG, mas funcionou cara, no Barcelona porque ele não era... O PSG botou ele no banco e falou, não quer jogar aqui? Não tô nem aí, não vamos desfazer o seu contrato, você vai ficar no banco, você vai jogar, você vai entrar no segundo tempo, até você perceber que você tem que jogar. E o que que ele fez? Ele falou, eu vou jogar igual homem. E aí a gente parou de chamar de menino Neymar, começou a chamar de homenzinho Neymar, que seja. Mas a hora que chega alguém que fala, cara, você não tá no Brasil, a gente não vai passar a mão na sua cabeça, como acontece na seleção, como acontece com o CBF, e aí ele tem que mostrar serviço.
Não, mas adianta o Tite falar, o Tite fazer esse discurso dele, não sei o que, porque beleza, o Deschamps faz esse discurso, aí o Pogba olha pra mídia, e a mídia tá falando do Mbappé, do Kanté, do Matuidi, do Griezmann, aí o Neymar, o Tite faz esse discurso de que ele é mais um, que ele tem que jogar junto com os outros, aí o Neymar olha pra mídia e ouve o time gira em torno dele, toda bola tem que passar por ele, entendeu? Tipo, o fato de ter caras acima do Pogba na seleção francesa, ou o fato de ter caras acima do Neymar no Barcelona é muito difícil, cara, eu acho, sei lá, minha opinião.
Vamos fazer o seguinte, eu acho que a partir daí, daqui pra frente, o que mudaria na seleção? Tendo em vista, vamos pegar a Copa América como exemplo, tá? Copa América do ano passado, o Brasil ganhou aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, com uma seleção pra mim que era muito próxima da que eu idealmente escalaria, inclusive, mudaria pouquíssimas peças. Uhum. Mas hoje em dia, eu já não vejo longevidade pra todos aqueles jogadores. Primeira coisa, vocês acham que existe uma esperança naquilo que o Maidana falou lá atrás, de pô, os times brasileiros não dão valor ao treinador como ele deveria, o treinador não consegue completar um ciclo e já é trocado. Na seleção, o Tite criou a melhor seleção brasileira dos últimos, sei lá, 10 anos, que jogava mais bonito.
Sim.
Desde 12 anos, sei lá, em 2016, desde a seleção de 2016.
Ele mesmo se perdeu ali, né?
Então, mas ele construiu uma seleção incrível no começo.
Sim.
E aí algo se perdeu. Aí eu pergunto, tá, você acha que, por exemplo, o próprio Jorge Jesus no Flamengo, o que ele tem feito, o respeito que ele tem conquistado, pode ajudar o futebol brasileiro a se erguer nesse sentido de entender que, opa, peraí, eu não posso pressionar tanto o treinador assim, eu preciso deixar ele trabalhar, que talvez seja essa a diferença, porque isso eu falo não só torcedor, tá, nem só o clube, a mídia também, todo mundo, tem que olhar pro treinador e falar, cara, é um trabalho a ser feito, o trabalho do Tite, cara... Não ganhamos a Copa 2018. Putz, cara, mas que bom que não demitiram o cara. Aí você fala, pô, mas passaram 2 anos então desde a Copa. O que que a seleção melhorou desde a Copa?
Nada.
Piorou.
A seleção regrediu desde a Copa.
Não regrediu desde a Copa. Acho que a Copa foi... O Brasil sofreu muito mais que na Copa América que sofreu na Copa do Mundo. Sofreu pra ganhar na Costa Rica de 2-1, foi sofrido, cara.
Acho que a Copa América foi uma evolução.
Foi uma evolução, também acho. A entrada do Richarlison, por exemplo. Tiveram jogadores que ajudaram.
Não, o Brasil tem ótimos jogadores, na verdade. E eu acho que a geração que vai vir agora, que é justamente a geração do Rodrigo, do Vinícius Júnior, vem muito forte também.
Isso, que já tem que começar a ser introduzida. Tem que começar a ser introduzida pra essa Copa de 2022, cara.
Eu acho que ele. O grande erro do Tite é no conduzir essa renovação. Entendeu? Ele tem muita dificuldade de fazer essa renovação, de convocar novos caras. E há um problema que eu vejo na seleção brasileira de anos pra cá, é que se o cara tá bem agora, não chama, porque ele não faz parte daquele grupo, ele não faz parte daquela legião de amigos, entendeu? O merecimento pra você chegar numa seleção brasileira ou qualquer seleção é o seu rendimento de jogo.
Naquele
e não é isso que acontece. Exato, e isso não vem acontecendo. Antes, a gente percebia que se o cara tava bem antes da Copa, o Kleberson, por exemplo, em 2002, ele não jogou eliminatória, mas ele tava jogando pra caramba antes da Copa. O que aconteceu? foi pra Copa do Mundo.
Não, e também tem então, uma outra coisa, Dudu. Eu acho que os treinadores, eles se... O Tite começou a fazer isso depois, tá? Ele se segura em medalhão pra ele não assumir a responsabilidade. Eu acho que também falta um pouco de culhão.
Boa, boa, boa.
Porque verdade. Em 2010 o Dunga fez muito isso, cara. É, na hora de... Pô, vou escalar minha seleção pra Copa. Cara, eu vou arriscar botar o Neymar e o Ganso? Puta, não vou, cara. Eu vou chamar...
Júlio Batista.
O Júlio Batista, eu defendo a convocação do Júlio Batista, porque ele jogou...
Ele jogou bem antes.
Naquele ciclo do Dunga inteiro. Ele, o Elano, o Ramires, eu defendo todos.
O Elano que saiu foi a pior coisa pro Brasil.
Agora o Grafite nunca, o Grafite nunca que é verdade. Jogou com o Dunga, cara. Nunca jogou.
Em o Grafite, inclusive, Adriano, deu entrevista falando disso.
Em vez de ele chamar o Adriano, que tava comendo a bola no Flamengo, foi campeão brasileiro de 2009, destruindo. É
absurdo, cara.
Ele chamou o Grafite e você fala, cara, e eu acho que assim, o Grafite tava em boa fase naquela época na Alemanha, fazendo gol, fez o gol de calcanhar, ela lembra? Mas foi porque ele foi convocado, inclusive, por causa desse gol de calcanhar. Se não tivesse feito, talvez tivesse sido o Adriano. Mas, cara, sei lá, mano. O que tava na cabeça do Dunga? O que ele fez? Cara, eu não vou arriscar de chamar o Neymar, que é um moleque de 17 para 18 anos. Eu vou chamar o Grafite, eu vou chamar o Neymar.
Nossa, Neymar.
Eu tenho duas perguntas.
Ele chamou o Kleberson, mano! O Kleberson!
O Kleberson foi pra Copa do Mundo 2010 porque ele luxou o ombro no amistoso do Brasil contra a Letônia.
Exato.
Ponto. O Kleberson era reserva do Flamengo. Reserva. Ele foi pra Copa do Mundo.
Reserva.
Eu posso fazer duas perguntas baseado na primeira pergunta do Vitor daqui pra frente, assim. Eu tenho duas coisas que eu sinceramente, eu não sei responder. As perguntas que eu queria fazer é, primeiro pensando na questão do Tite, porque assim, a gente falou assim, o Vitor falou com razão que o Tite fez o Brasil jogar muito bem, mas a enorme maioria dos jogos foram contra times da América do Sul.
Ah, mas peraí. É eliminatório, não. São jogos valendo, velho.
Aí não tem que fazer,
sim,
tem
como, né? Sim, mas não tava pegando um europeu. Deixa eu terminar.
Nunca pega.
Sim. Exato. Depois ganhou a Copa América ano passado, na mesma situação, pegando só times aqui da América, que vamos convenhamos, também não são times que espelham o melhor futebol do mundo.
Mas melhorou.
Será que
historicamente melhorou? Tá bem melhor hoje em dia do que era 10 anos
mas,
atrás,
20 anos então, atrás. Então, essa é a minha primeira pergunta que a gente podia debater. Será que jogar a maior parte dos jogos contra times apenas da América e jogar contra europeus apenas em amistoso não, talvez não mascare uma fraqueza do Brasil? Começa a ganhar de todos os times da América e a gente acha que tá pronto pra enfrentar o europeu de igual pra igual na hora que tá valendo. Não sei, é uma pergunta. Depois eu faço a outra.
Bom, eu acho que não, porque o que atrapalha também da seleção, aí não dá pra gente só culpar o Tite e tal, é que como criou-se a Nations League, o calendário das europeias também ficou muito mais apertado e pra marcar um jogo contra as seleções da Europa é muito mais difícil. Então eu acho que a CBF até tenta, mas não consegue sempre. E isso acaba prejudicando. Tanto que o Brasil, e além do contrato que o Brasil tem, que eu esqueci o nome da empresa, que obriga o Brasil a jogar nos Estados Unidos, a jogar na Europa contra a Argentina, lá, né? Contra Equador. É, então esse contrato acho que vai até 2022. Só depois disso o Brasil vai poder ter autonomia de fazer os próprios contratos e também isso acaba mexendo na escalação, porque o técnico é obrigado a chamar os principais exponentes brasileiros disponíveis para jogar, entendeu? Então, por exemplo, se o Neymar tá disponível, independente do problema que ele tenha causado, ele tem que ser convocado porque ele vai vender e o amistoso vai render dinheiro pro patrocinador, entendeu? Então, ainda há o Tite fica meio de mãos atadas porque pelo menos assim, 12
vezes pagas ele... Na boa, se isso rola e isso atrapalha o papel do Tite, é papel dele como profissional falar, não é pra mim, entrega o meu chapéu... Ah,
tudo bem, mas eu tô falando que isso existe.
Tudo bem, isso existe, cara. Então o primeiro passo é, tem que deixar de existir essa porra. Tem que ter um treinador que barre essa merda. Porque se não tiver, nós vamos passar por isso 50 anos. Não tem nem porque a gente discutir aqui mais. Entendeu?
Exato.
Esse é um negócio que é extra-campo que não tem o que fazer. Se o cara não peitar isso, não tiver saco pra falar, cara, eu não vou convocar jogador por causa de empresário, ou por causa da CBF, ou por causa de empresa nenhuma. Eu vou convocar porque eu quero, porque eu acredito na seleção, porque eu tô preparando um projeto. Se não for assim, desiste, cara. Vou desistir, não vou jogar mais nada, porque não vai ganhar mais nada. Eu acho que o ponto principal é, acho que pra gente ser objetivo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os jogadores da Copa América e vamos aconselhar nosso treinador Teta que tá lá com, terminando o segundo prato de brigadeirão de chocolate branco do Eduardo.
Gostou,
irmão? Fala assim, treinador Teta, vamos lá, ó. Treinador Teta. Na Copa América você levou Alisson, Ederson e Cássio de goleiro. Quem que a gente levaria desses três ainda aí?
Os dois, o Alisson e
o
Ederson.
Os dois ficam. É, o Cássio, pá. O Cássio pode deixar. Cássio
pode deixar, vai.
Cássio já foi. Acho que assim, grande goleiro do Cássio, tudo bem, mas já não tá mais na sua melhor fase. E, cara, precisa preparar goleiro. A terceira vaga de goleiro é pra preparar goleiro, porque não vai machucar dois goleiros.
É, pega o campeão da Olimpíada aí, o cara que jogar a Olimpíada agora.
Joga tiver o Everton, né? Mas joga o Everton mesmo, que é mais novo e que é bom goleiro. Bota ele lá, mas, cara, qualquer um. Pode colocar o Ivan da Ponte Preta mesmo, qualquer um, cara, mas não o Cássio. Então,
você só foi. Mas o Everton e o Cássio têm a mesma idade.
É mesmo?
É.
Cara, é que o Everton não jogou nada.
O Everton é velho assim?
O Everton tem 31 anos, pô. Caralho, achei que ele tivesse sido convocado pra Olimpíada por causa da idade, não?
Ele foi acima da idade, ele foi substituto do prazo, né?
Ah, então não pode o Everton também. Tem que ser...
tem que ser um goleiro mais novo. O terceiro goleiro tem que ser mais jovem.
Os dois goleiros. A gente tá esquecendo do Ederson do Manchester City. Bota ele lá.
Falou dele, porra. É Alisson, Ederson.
Alisson, Ederson. Os dois goleiros principais do Brasil são jovens, entendeu?
Isso.
Então os dois têm 26 anos ainda. Então tem tranquilidade.
Tem mais duas copas pra eles aí.
Vamos diferenciar Everton de Ederson, que tá impressionante.
Tá bom, então aí tiraria o Cássio aí, ó. Já abre uma vaga pro goleiro. Laterais direitos. Daniel Alves e Fagner na Copa América. Os dois
pro Lima. Os dois tem que rodar, cara.
Roda os dois.
Não, e aí que o Brasil tem muita dificuldade. Os dois melhores, assim, hoje, que são os da seleção olímpica, que são o Emerson, que é do Barcelona, tá no Betis, e o Guga, que joga no Atlético Mineiro.
Cara, comece a chamar. Prepara esses caras. Começa agora.
O Emerson não foi convocado. É que teve a parada da pandemia, mas ele tava convocado.
Cara, o Daniel Alves começou a ser chamado pra seleção no Sevilha ainda, cara. E assim, ninguém ligava muito pro Daniel Alves. Na Espanha ele já era reconhecido, mas no Brasil ninguém ligava. E, cara, aos pouquinhos ele foi conquistando, era a reserva do Maicon. A hora que a gente viu, puta, já era, é o Daniel Alves.
É, o melhor que tem.
É isso. Então tá, laterais esquerdos, Felipe Luiz e Alexandre. Pra mim, Felipe Luiz mantém pela experiência por mais um aninho, pelo menos.
Ah, não acho que não.
Mas Alexandre, pra mim, é um vomito.
A gente tem o Renan Lodi lá. O Renan Lodi,
cara. Tem o Alex Telles.
O Renan Lodi tem titular.
Titular, sim. Renan Lodi titular.
Renan Lodi, sim. Eu tô falando do Felipe Luiz, não
titular. Não, Felipe Luiz eu acho que não precisa. Eu tenho o Alex Telles ainda também, que é muito bom. O Brasil tem opções. Lateral esquerdo, o Brasil tem bastante.
Tudo bem. Só realmente eu não me incomodo com o Felipe Luiz, que ainda acho que ele tá
em outro. Não é incômodo, mas assim, tem jogador. O Felipe Luiz já tá com 35 anos também. Então, se o Felipe Luiz compensa levar o Rafinha pra direita, que tá numa idade boa, mas, também.
Cara, se os dois estiverem jogando, porque assim, até daqui dois anos em alto nível, eu não ligo de levar um cara de 36 anos pra Copa. Não ligo.
Não, mas eu também não. Se, por exemplo, o Thiago Silva estiver jogando pra caramba,
eu ia falar exatamente isso, Thiago Silva com.
A gente paga o pau pro Maldini que jogou até os 40 anos.
Eu não ligo, não. Mas não precisa testar. Você entendeu? Então, pega esses dois anos pra testar uns caras, porque a gente não sabe se eles vão estar bem. Se o Felipe Luiz, se o Rafinha vão estar bem daqui dois anos. Então, pega esses dois anos pra testar outros caras.
Não, mas eu acho que tem que continuar levando pelo menos um, né? Porque sim, aí você leva lá. Pra o cara não perder entrosamento com os times, pra treinar, jogar ensaiada, etc. Que isso é a única coisa que a seleção tem pra treinar é jogada ensaiada. Só isso, porque o resto, nem que vai pros times e esquece.
A seleção, eu acho que isso. O Daniel Alves, inclusive, só perde mais espaço porque no São Paulo ele virou meia, ele não é mais lateral. Então, sei lá, se compensa levar um cara que virou meia pra jogar de lateral.
Não, não compensa, não compensa. Já fizemos isso com o Michel Bastos em 2010, já vimos que não dá.
Esse 2010 aí,
Jesus. Zagueiro, olha só, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda e Militão. Cara, o Militão é novo.
Sim. É uma, inclusive, o Militão é lateral direito também.
Marquinhos também é novo, inclusive. Os dois ficam pra mim, não tem como tirar. Sim. No momento atual, até a próxima Copa, é uma judiação tirar o Miranda e o Thiago Silva, cara. Uma judiação. Mas já dá
pra tirar. O Miranda perdeu muito espaço porque foi pro futebol chinês, né?
O Miranda dá pra tirar, é verdade. Dá pra tirar porque.
E tem o Felipe também.
O Felipe
do Atlético
Madrid tá comendo a bola, é verdade.
Então, mas o Brasil também tem bastante zagueiro bom, cara.
Não é o problema, né? Vamos falar a verdade. Lateral esquerdo e zagueiro não é nem de longe, nem goleiro.
Mesma coisa que eu te falo de lateral esquerdo em relação ao. Cara, se quiser levar o próprio Marcelo, leva, cara. Porque se ele tiver em fase boa. Puta,
monstro. Sim, o Marcelo no auge nunca
pode ser. Melhor que todos os outros aí que a gente falou. É.
Bom, vira volante. Meia, Marcelo. Vira volante. Meia, Marcelo. Vira meia.
Volante da Copa América. Casemiro, Fernandinho e o Alan. Cara, Fernandinho já. Obrigado, Fernandinho, pelos serviços prestados, de verdade.
Ou não.
Toda hora, né?
Que pariu. Mas não dá, cara. Não dá. Mas assim, nem é criticando o Fernandinho, tá? Joga muito no City mesmo e, porra, foda.
É pra seleção, não.
Seleção não dá mais. E o Fabinho tá comendo a bola. Tem que levar o Fabinho mesmo, tem que levar.
O Brasil volante também tem muito, cara. Muito. Fabinho mesmo, Barcelona. Alan.
O próprio Gerson. É bem que o Gerson joga de segundo volante.
Né? Bruno Guimarães.
É, Arthur considera mais
Gerson do Flamengo.
Porque o Brasil tá jogando nesse 4-1-4-1 da vida e o Arthur sai mais pro jogo, cara. Acho que o Arthur é o lugar que o Paulinho jogava, enfim. O Arthur é bom de
botar. E assim, o Bruno Guimarães ainda, que joga muito. O Matheus Henrique também.
Gente, o Bruno Guimarães tava comendo a bola antes da pausa geral da pandemia. Puta que pariu, cara. Tava jogando demais.
Nossa, ele anulou o Cristiano Ronaldo.
Exatamente. Jogou demais.
Meio campo, ele levou Paquetá, Coutinho e Arthur. Coutinho, pra mim, cara, ou ele acorda no time ou ele sai. Tem que sair, mano. Paquetá, pra mim, também, mesma coisa. Não é mais a promessa, ele tem que começar a jogar bola urgente.
Ele já teve chance. Já faz um ano sem jogar bola, né? Tá mal pra caramba.
O Arthur, pra mim, mesma coisa. Os três problemáticos do meio. Os três problemáticos. Sim. Arthur também,
desde que foi
pro aniversário do Neymar, fudeu.
É o Pikachu.
E aí, quem que a gente tem nessa posição aí do meio? Pra
passar? A gente tem, mas ele joga em outro país, que é o Thiago Alcântara, que é bom pra caramba.
Pois é, mas a gente tem... Ó, Dudu, você tá
falando... Aí ficou um irmão bosta pra nós, o Rafinha.
A gente tem jogadores que estão subindo aí do sub-17, que a gente sabe que tem jogadores que dá pra aproveitar. É que o Verón é atacante, né? Mas até pensei nele pra fazer um meio...
Não,
mas
tem o Renier, cara. Tem
o Renier, é verdade. É que
o Renier é muito bom.
Como ele vai estar no Real Madrid, como ele vai estar...
Não, mas assim, até o Everton Ribeiro mesmo, cara. O Everton Ribeiro é uma baita de uma opção. Por mais que ele tenha 30 anos hoje, 32 na Copa, tá tranquilo.
Exato, hoje em dia, levar um cara de 30 anos pra ter a Copa, pra ele se preparar pra virar o 11 da seleção de fato e virar o armador, pô, se o cara tá comendo a bola do Flamengo, chama o cara. Esse é o ponto.
Até o próprio Neymar, ele embora jogue mais do lado esquerdo, no PSG já tá jogando mais centralizado, ele já virou um meia, né?
Então talvez na seleção é bom de... Porque você lembra que na época da Copa o Tite tentou botar ele de meio ofensivo, né?
Sim, e outra assim, o que me incomoda muito em sistema de jogo, principalmente da seleção, ou dos times brasileiros é... Só joga num sistema. É o 4-2-3-1. 4-2-3-1. Tempo inteiro. 4-1, né? 4-2-3-1. O Tite ainda faz o 4-1-4-1. E o, por exemplo, o Jorge Jesus no Flamengo, ele faz o 4-1-3-2. Que ele joga com dois atacantes. Os dois atacantes, que é o que o Brasil jogava em 94. Não é nada de novidade, que os dois atacantes são móveis, né? Os dois saem pra armar jogado. O Romário e o Bebeto faziam isso. O Gabigol e o Bruno Henrique fazem a mesma coisa. Tem o volante marcador no Flamengo, que é o William Arão, né? E o Gerson vira um meia central, mas auxilia na marcação. E os dois meias são livres, cara. Tanto o Everton Ribeiro pela direita, quanto o Arrascaeta na esquerda. Eles fecham, então ficam trocando de posição. Tem muita movimentação e o Flamengo conseguiu se destacar. O Brasil podia pegar essa base e fazer de novo também.
Então, é uma boa. Mas assim, além disso, vamos continuar aqui com a gente. Pra mim, eu descarto esses três. Hoje, do meio, eu descarto esses três. Eu mando embora. Falo, cara, vão jogar nos seus times antes de ser convocado. Paquetá, Coutinho e Arthur. Joga nos times.
Inclusive o Arthur, você manda embora já de cara? Já descarta
três,
o moleque?
O Arthur é o pior dos três, eu acho, cara.
Que é isso?
Sei lá, ele é mais novo.
Na seleção ele tava jogando, mas ele não tava respondendo nem na seleção nem no time, cara.
Pikachu.
O Coutinho ainda na Copa América jogou alguma coisa, mas Arthur nada.
No último ano... No último
pra
ano,
mim, eu trazia o Marcelo como meio campista.
No último ano, o Gerson jogou bem mais com o Arthur, por exemplo, né?
Eu acho
e o
um sonho isso, Eduardo, mas pra seleção eu não acho. Mas tudo bem. Atacantes. Neymar foi cortado, entrou o William. William, pra mim, né? Nem cogite.
Meu amigo, que absurdo.
Richarlison, David Neres, Gabriel Jesus, Firmino e Everton Cebolinha. Cara, da frente é difícil tirar alguém. Porque eu
foda, acho
que todos esses jogadores são bons, cara. Mas eu acho que assim, o David Neres tem que comer feijão pra
garantir
vaga.
Mas agora a gente tem um monte, né, cara?
O Cebolinha tem que continuar indo, mas, cara, agora é a sombra de um Vinícius Júnior, de um Rodrigo, de um Matheus Cunha mesmo, da
seleção de Cunha. Além, Vitor, de Gabigol e Bruno Henrique. A gente nem tá considerando
Gabigol, cara, Bruno Henrique. O próprio Thales Magno, que tava no Sub-17, tem tudo pra subir. Não sei se chega numa seleção.
Soteldo!
Ué, eu tô falando de verdade, cara. Eu falo do Thales Magno porque é jogador
ataque
que tá outra Copa ainda, não é nem pra essa.
Tem o Thales Magno, tem o Peglo no Internacional, que é bom pra caramba também.
Isso, cara. Tem gente pra caramba.
Tem moleque pra caramba. O Brasil tem... Então, essa geração que eu tô falando justamente é desses caras aí. Tem muito cara bom vindo aí. Eu acredito que essa geração que tá vindo é muito mais forte.
Mas é aí que tá, Dudu. Aí que é o principal problema. Tem tanta gente no ataque que o Tite tem que olhar pro ataque e falar, cara, ninguém tá garantido nessa porra. Porque se ele começar a garantir Gabriel Jesus, Firmino, não vai rolar. Ele tem que mostrar pra galera que, olha, nessa convocação, puta, pois é, você vê, Gabriel Jesus, você não tá convocado. Acertou dois
minutos no
jogo, puta, mas o Vinícius Júnior fez quatro. Ele tá
convocado. O que tá me incomodando muito é assim, por exemplo, tá tendo a discussão, que a gente, eu cheguei até a fazer um vídeo entre, comparando o Gabriel Jesus com o Gabigol. E aí, fala assim, mas o Gabriel Jesus faz gol no Real Madrid, etc. O Gabigol tá fazendo no Kissamã. Cara, a gente tem que botar duas... O Gabigol na Europa... total, que ele evoluiu como jogador depois que ele voltou pro Brasil.
Maluco, muito.
Ele evoluiu muito, mas assim, desde a construção da jogada, do quanto ele se dedica pro jogo, ele busca jogo, ele arma jogo, então ele virou um jogador muito melhor do que ele era antes de sair pra Europa, e muito melhor do que na volta dele pro Santos. No Flamengo ele ficou muito melhor, então eu olho hoje como o Gabigol como titular do Brasil, não vejo nenhum absurdo.
Tanto que, Dudu, quando ele, no final do ano passado, ficou naquela novela dele sair ou não, eu particularmente falei aqui no Pelado, achei um absurdo nenhum time europeu querer ele.
O cara também, que exatamente.
Do Brasil e da América, mano. Vocês não
e o que a gente cara? Falou no canal foi exatamente isso. O imediatismo do cara responder é tanto que, por exemplo, se o Paquetá voltar pro Brasil, esquece a Europa, cara. Vai ficar igual o Gabigol. Porque não deu certo uma vez, entendeu?
Dudu, é o que eu falei, até que o Pepe ficou incomodado, que eu falei no Twitter, eu falei assim, cara, se eu fosse contratar um jogador, eu contrataria hoje o Haaland, que na época tava na Áustria, destruindo, não tava no Borussia ainda, mas tava na Áustria, ou contrataria o Gabigol, que tá destruindo o Flamengo, campeão Libertadores e o caralho. Eu, particularmente, eu teria ido no Gabigol. Cara, Haaland
é um... Eu ficaria na dúvida mesmo, que o Haaland é bom pra caramba também, né?
Mas, Dudu, ele tava jogando na Áustria. O que eu tô dizendo é, o clube europeu preferiu pegar um destaque no futebol austríaco do que pegar o melhor jogador da América.
É, e tem isso também. O que contou a favor do Haaland ali é a idade, né? A idade nele, né? Tem muito a evoluir e a experiência frustrada do Gabigol no futebol europeu. Isso, qual conta, cara?
Isso é
um absurdo. A Inter de Milão vender o Gabigol por 17 milhões de euros, cara. Por mais que seja pro Flamengo, não é absurdo esse valor? Absurdo. Porque é um cara que, por exemplo, se ele tivesse aqui direto, como o Everton Cebolinha está, sem sair do Brasil, tivesse ficado no Santos, foi pro Flamengo, conseguiu fazer tudo isso. Eu tenho certeza absoluta que a busca pelo Gabigol seria de 50 milhões de euros pra cima.
Dudu,
mas como ele teve a passagem frustrada na Europa,
diminuiu. Ele saiu do Santos por 30 milhões de euros e ele não era um terço do jogador que ele é hoje, cara.
Pois é, exatamente. Entendeu? Se ele tivesse ficado em tempo inteiro aqui e saído do Santos direto pro Flamengo, como foi, sem ter a passagem na Europa, o Gabigol era 50, 60 milhões de euros pra ir pra Europa agora.
Sem dúvida.
Caraca, mas como ele teve a experiência frustrada, ele ficou com uma dúvida, com uma interrogação na cabeça.
Fala aí, Zé, pra gente
fechar. Então, eu fiquei com uma segunda pergunta e eu, assim, aí fiquem à vontade, mas assim, a gente tá projetando um Brasil do Tite, né? A minha segunda pergunta, e ela veio daquela sua frase sobre o Jorge Jesus. Jesus, bicho. Treinador estrangeiro pra melhorar a seleção brasileira. Será que rola, cara? Será que é um caminho pra melhorar?
Treinador estrangeiro? Não, é um caminho válido, sim.
Vocês concordam? Porque, por exemplo, imagina um Jorge Jesus na seleção brasileira.
Isso é um patriotismo burro que a gente
tem. Cara, o Guardiola queria ter vindo, falou.
Pois é, um próprio Guardiola, entendeu? Eu fico pensando, será que a solução, não sei se a solução, mas uma possibilidade de melhora, era buscar um cara de fora com ideias arejadas.
Eu acho que
sem o peso, sem o peso de responder à imprensa brasileira, sei lá.
Mas eu acho que a princípio a gente tem que acreditar no Tite, pelo menos até a próxima Copa, cara.
Ah, sim, eu acho que o trabalho foi dado, tem que ser dado.
Acabou de ganhar a Copa América, tem que deixar o cara jogar a Copa. Agora, mas tem outra Copa América no ano que vem, que era pra ter sido esse ano, mas vai ser ano que vem. O cara joga essa merda e depois você sabe o que se faz, cara. Foda-se se ganhar ou perder. Vamos pra Copa do Mundo. Ele tá montando uma seleção, montando um time. Aí eu digo pra você, qual que é o cenário? O cenário é a seleção tá jogando mal? Aí vamos pensar em trocar o Tite. Mas a seleção tá jogando nesse chove não molha? Puta, podemos pensar em trocar o Tite. Mas a seleção tá jogando bem e perdeu? Puta, deixa o Tite.
É, mano. Isso
é questão do Joaquim Low. Joaquim Low ficou na Alemanha quanto tempo sem ganhar as coisas? Não ganha.
Inclusive, ele está lá depois do vexame em 2018, cara. Ele continua. Pois
é. Então é isso aí, gente, ó. Fica pra você aí no Comentrouxa, o que você daria de conselho, como é que você salva, como é que você dá uma vida pós 7-1 pra seleção brasileira, deixa aí no comentário do peladranet.com.br, do Pelada449, que é esse programa. Deixa a sua solução aí, deixa a sua proposta, vamos ver se o treinador teta ouve a gente e começa a fazer alguma coisa diferente. Chegamos, queridos amigos do Peladranet, para aquele momento maravilhoso, o momento onde a gente fala de recados. Sim, vamos falar aqui das nossas redes sociais, pedir para você curtir a página de Facebook, curtir os perfis no Twitter e no Instagram, seguir, na verdade, olha como eu tô burro hoje, mas seguir os perfis no Twitter e no Instagram, seguir também o canal na Twitch e entrar nos grupos de Facebook e Telegram. Todos os links das redes sociais que eu acabei de citar estão no post deste programa 449, no nosso site oficial, peladranet.com.br. Acessa lá e participe das redes sociais do Peladinha. Pois bem, recados aqui. Primeiro recado, pau! The Magic Box, estamos com canecas à venda na loja themagicbox.com.br. Dois modelos, no caso a caneca de café, corte do header feita pelo Doug Lira com a galera na barreirinha bonitinho. O segundo modelo é a caneca de chopp de 500ml de vidro com o brasão do Peladinho estampado. Gostou? Acesse themagicbox.com.br ou acesse peladananet.com.br, que tem link no post com a foto das canecas pra você olhar, dar uma conferidinha, ver se você gosta e comprar aí como souvenir pra sua casa. Próximo e último recado é falar um pouquinho aqui de financiamento coletivo. Estamos em duas plataformas para você colaborar financeiramente com o Peladranet a partir do valor mínimo, que é R$1. E eu não estou preocupado apenas com o valor total arrecadado, mas sim com o total de pessoas contribuindo, ou seja, colabore com o que couber no seu orçamento para garantir a produção de conteúdo pela Peladranet. É muito simples, gente. Participe de um plano de metas coletivas e recompensas individuais. Vou começar explicando o que são as metas coletivas. Quando todo mundo colabora com um montante de dinheiro, é cada um cara dá R$1, outro cara dá 5, outro cara dá 10, outro cara dá 50, outro cara dá 100, sei lá. Mas a galera vai dando quantias que cabem no orçamento, somam no montante total e a gente bate metas para a produção de conteúdo do Peladinha. Muito simples. Se a gente chegar na nossa primeira meta, a gente garante que sai Peladinha toda semana naquele mês. Ou seja, agora em junho, se todo mundo colaborou em maio, bateu a meta, tem Peladinha toda semana. Já te adianto, tem sim. Uma outra meta, a partir da meta de garantir o Peladinha uma vez por semana, a gente vai para as metas de conteúdo extra, que vai desde o Testosterinhas Tirinhas Show, que tem no final dos programas, os vídeos que a gente produz. Nesse mês teremos dois gameplays, e aliás, anunciei no começo do programa que saíram dois gameplays referentes a maio, em 30 e 31 de maio, são conteúdo extra aí para você fã do Peladinha curtir junto com a gente, vídeos editados, gameplays lá no canal no YouTube, graças a quem colabora por aqui. E os conteúdos extras podem até chegar a ter um programa a mais no mês, ou seja, além do Peladinha semanal, uma vez por mês, um intervalo extra, um programa que não fala sobre futebol, extra pra você na sua timeline, no seu feed de podcast, pra você curtir um programa geralmente de humor, engraçadinho, engraçadonho, na diversão da sua família. Você gostou? Acesse padrim.com.br/peladranet ou picpay.me/peladananet. Tem ali o link no post também, em peladranet.com.br, tanto para uma plataforma quanto para outra, para você conhecer. Falei também que tem recompensas individuais, que é para te motivar a colaborar com o que couber no seu orçamento. Você pode participar de alguma forma do Peladinha colaborando com um valor total a mais de R$1. Por exemplo, se você der R$5, tem o seu nome em todos os posts de programa publicados no mês que você colaborar, ajudando em junho todos os programas de julho, porque a gente tem essa defasagem, né? Em julho a gente arrecada, em junho a gente arrecada para julho produzir o conteúdo. Então, ajudando nesse mês de junho, você tem com R$5 o seu nome no post de todos os programas publicados no mês de julho. Com R$10, o seu nome é falado pelo Testosta, que ele manda um abraço pra você no áudio do programa. Com R$20, você aparece inclusive nos vídeos, além de todas as recompensas anteriores. Com R$50, além de tudo, você pode mandar um áudio. Aí sim, você começa a participar ativamente. R$50, você manda um áudio. Com R$200, por exemplo, você pode participar da gravação aqui ao vivo comigo. E com o resto do time do Peladinha também, da sessão de cartinhas. Gostou? Acesse peladranet.com.br, tem link no post tanto pro Padrim quanto pro PicPay. Conheça as metas coletivas, conheça as recompensas individuais e nos ajude com o que couber no seu orçamento. Como este é o primeiro programa do mês de junho, preciso fazer aqui por fim a prestação de contas para ver o tanto que a gente arrecadou em maio. Acabei de dizer aqui que a gente arrecada num mês e produz no outro. Pois bem, em maio a gente vai comparar com o que foi arrecadado em abril, tá? Em abril arrecadamos R$1.941,49, batemos na trave da nossa última meta, que é o intervalo extra, que é de R$2.000, com 309 colaboradores. Em maio caímos R$93, com 13 colaboradores a menos, ou seja, temos 296 colaboradores, totalizando um total arrecadado de R$1.848,49. Ou seja, também não batemos a última meta do financiamento coletivo nesse mês, não tem intervalo extra. No mês passado eu sugeri que a gente aumentasse a contribuição em R$1 que fosse. Queria agradecer a quem fez isso, vi algumas pessoas aumentando a contribuição, mas fica o recado pra você que colaborava, não colabora mais. Cara, eu sei que a situação tá difícil, que a pandemia tá aí, mas o Peladinha precisa continuar e eu conto com a sua colaboração. Então eu peço, baixamos de 300 colaboradores pela primeira vez em muito tempo, na verdade. Queria pelo menos voltar a 300 colaboradores. Então vamos lá devagar, gente, não precisa nem bater a meta. Mas se você colaborava e deixou de colaborar por algum motivo, se nesse mês você puder colaborar, por favor, colabore com o seu R$1, que vai ser muito bem-vindo, pra gente voltar a bater 300 colaboradores e subir pelo menos nesse número, né? Em janeiro a gente teve o recorde histórico de colaborações com 336. Eu queria voltar a me aproximar aproximar desse número, então eu peço a tua ajuda, tá? Se você não pode colaborar, conversa com teu amigo, divide com ele, fala pra ele colaborar com R$2, R$1 por você. Se ele já colabora, sei lá, bicho, mas vamos fazer uma campanha pra que o Peladinha volte a bater a meta do intervalo extra, que é tão legal de produzir, é tão programa a mais, tão bacana, tão divertido, e a gente não tem conseguido produzir porque tá faltando arrecadação. Mas é isso, fica o recado aqui também, fica o meu agradecimento a todo mundo que colaborou no mês passado. No caso, maio de 2020, muito obrigado pela colaboração, todo mundo que botou a mão no bolso, colocou um pouquinho do orçamento aqui pra gente, de verdade, eu sei que diferença faz isso pra vocês, eu sei que é complicado, mas pra mim faz toda a diferença. Eu também tô trabalhando, também tô seguindo o meu ritmo, mas, cara, eu preciso da colaboração de vocês pra manter o Pelada no ar, e eu quero deixar isso claro. Então, muito obrigado a todo mundo que conseguiu colaborando, que consegue seguir as metas sendo batidas, e espero que a gente possa continuar junto, batendo as metas cada vez mais, e que a gente retome aí, em breve, quando for melhor pra todo mundo, o intervalo extra, tá bom? Um beijo, um queijo, muito obrigado, e volta agora com o programa, valeu! Chegamos, meus queridos amigos, para aquele bloco maravilhoso. Que horas são agora, Eduardo?
É hora das cartinhas.
Sim, cartinhas bonitinhas da batatinha. Vamos ler cartinhas de todos que enviaram para o endereço podcast@peladananet.com.br. Começando aqui pelo Lucas o Fofo, de Chicago, Chicago, que acrescentou algo nas características que fazem um bom treinador, que a gente discutiu na semana passada. Saber a hora de parar. Entender como e por que errou, admitir erro, buscar solução fora da zona de conforto. Eu pergunto, o treinador empreendedor, o coach quântico do futebol, não tem. Mas ele dá como contra-exemplo aqui o Carilli, que nunca admitiu erro nenhum, que não tá aberto a novo estilo de jogos e diz que não teria feito nada de diferente, mesmo tendo fracassado. Realmente é complicado. É verdade. De fato, faz sentido, é uma característica legal de um treinador aí. Saber a hora de parar, saber admitir erro, de fato é difícil.
Até o Luxemburgo mesmo, cara. Ele termina... não admite, não.
Verdade. Ele termina aqui dizendo um abraço. Verdade. Para Vidani, o príncipe, e é nóis. Obrigado. Só para mim um abraço. Lucas, o fofo de Chicago.
Não achei tão fofo assim.
Vai uma lá, grande Massachusetts.
Lê a próxima cartinha aí, Maidana.
Olha, mais um e-mail internacional aqui do Henrique Oliveira de Natal, Rio Grande do Norte.
Ah, sim.
Que adora quando a cafeína participa porque é certeza de piada de tiozão tiazona. Ele agradece pelo Pelada, que faz download automático, igual o papo delas, pois melhora muito o seu dia. Como ele mora sozinho, a galera do podcast são suas conversas diárias, por mais que o seu cachorro não entenda ele falando sozinho. E manda aqui um grande abraço. Aqui ele não designou pra quem foi, então eu vou dizer que foi só pro Zé.
Pro Zé. Parabéns, olha, Henrique. Ele queria dizer só uma coisa. Você, cara, você responde o podcast aí? Você é doente mesmo, cara.
Ué, ele dá boa noite pro William Bono e responde
William pro William Bono?
É.
William Bono.
É uma bolacha muito gostosa.
Zé Ferreira, lê a última cartinha que a gente tem nessa semana de quem enviou para o endereço podcast@peladananet.com.
Também internacional, hein, Zé?
Também, é do Philip Tenorio, lá de Garanhuns, o país acho que é Pernambuco, que é na África, né? Ele disse que começou a escutar o podcast em 2017, que ele segue fielmente desde então o Peladinha, e tá passando só para demonstrar a admiração que ele tem pro Vidani, também pelos outros integrantes, obviamente menos o Tourinho, né? Porque quem admiraria? E ele agradece, né? Ele agradece pra gente arrancar umas risadas dos ouvintes aí, até nesse momento de dificuldade, mas não só de arrancar risada, né? Ele também tá elogiando bastante aqui o Vai Passar, que ele considera fantástico, que é importante ter um espaço pra desabafar, né? E pra ouvir também os desabafos da galera. Ele termina dizendo, mandando um vida longa ao Peladinho aí, um abraço pra todo mundo. Ô, abraço pra você aí, Felipe, valeu.
Menos para cá.
Obrigado, cara, valeu. Pra você que quiser ter sua cartinha lida aqui também, mande para o endereço podcast@peladranet.com.br, que leremos com todo prazer. Dudu!
Estou aqui já com um comentário do Ivanildo
Calma Moreira, lá,
que já deu.
Que é isso? O que é isso?
Desculpa.
Como assim? Opa! Porra! A gente tem um bloco aqui nesse momento chamado Comem Trouxas, que é quando a gente
porra,
tem um comentário dos trouxas que comentaram no post do programa anterior, no caso pela linha 448, mas a gente só lê se passar de 100 comentários. Eduardo, quantos comentários temos até o momento?
110.
Então leremos comentrouxas aqui no programa
de hoje. Vale dizer, Vitor, que o bloco dos comentrouxas também poderia chamar bloco do cu na mão, né? Porque foi só ameaçar trazer o Tourinho de volta que a galera cumpriu a meta, né? É impressionante como eles têm medo, né?
Mas eu trouxe o Eduardo aí pra mostrar que eu não tô de brincadeira.
Olha só, Eduardo, mas você veio falando aqui das minhas receitas, você cheio de... Não, cheio
de... Você melhorou, Eduardo, você
eu
melhorou.
Eu sou BDSM, Eduardo. É. Eu bato com amor.
Ai, gostoso demais.
Exato.
Bom.
Gosto de apanhar de ouvinte.
Ah. Tem que só quer trocar socos.
Nossa.
É verdade.
Porra. Posso ler?
Vai.
Porra, meu. Olha lá.
Olá. Então, eu já tenho contraponto à última cartinha do... Que é exatamente do Ivanildo Nogueira, dizendo o seguinte: saudades...
Peraí, cortou o que você falou, repete o nome do cara.
Ivanildo Nogueira. Foi?
Foi.
Ah, então, ele disse o seguinte: saudades, Touro Man. Queria que ele falasse como estão os cachorros do estádio do Bahia nessa época de pandemia. Chama ele, Vitor.
Volta,
Torinho. Tourinho.
Como é que está aí na Bahia os cachorros? No Bahia.
Eu sou Vitória.
Então não tem nada rapaz, a dizer. Obrigado.
Obrigado, Ivanildo.
Vamos lá, Zé Ferreira, seu comentrouxe.
Vou ler o comentrouxe aqui do Levi Mente, numa palavra só, que diz que técnico bom é técnico que ganha. O Klopp era super questionado antes de ganhar os títulos importantes. Eu discordo já de cara, mas vamos continuar aqui. Ele só foi reconhecido mesmo depois dessas conquistas. E se passar muito tempo sem fazer algo notável, já é considerado ruim de novo. Ó, Levi Mente, no Brasil é mais ou menos assim mesmo. Se o cara não ganhar, fodeu. Mas o Klopp, ele é respeitado mesmo sem ganhar, cara, pelos trabalhos que ele fez desde o Borussia, mano. Sabe, minha opinião é essa.
Mas eu concordo com o Zé. Eu acho que a Europa tem bem mais, né? Vê o Ferguson, cara. Ferguson ficou no Manchester 68 anos. Ele não ganhava. Não,
mas o Klopp tá quantos anos no Liverpool antes de ganhar o primeiro título? Ficou uns 5 anos sem ganhar.
É, o Klopp ganhou depois de 4 anos e o Ferguson ganhou a primeira coisa no Manchester depois de quase 8 anos, cara.
Ah, então tá tranquilo. Mas é verdade. Vamos lá, então. Maidana, seu primeiro comentrouxa, por favor.
Olha, o comentrouxa do Eric Andrade. Mais uma vez, a gente ficou duas semanas seguidas falando de técnico. Olha aí. Jorge Jesus é um bom técnico pro padrão europeu, mas não acho que se destaque dos demais. A campanha absurda dele pelo Flamengo, pra mim, se deve ao misto do clube ser um dos com maior poder aquisitivo da região, mas precisa... Nossa, muito mal sua escrita, viu, Eric? É melhor você procurar ajuda. Precisa vir um gringo pra muita gente permitir que o cara desenvolva um trabalho novo, em vez de ficar podando qualquer coisa que se desvie do que as diretorias já estão acostumadas. E eu concordo em partes aqui, porque eu acho que é realmente isso, velho. Chegou o cara de fora e falou, ah, deixa o cara trabalhar porque é gringo, é melhor que...
É, o Brasil tem esse complexo de vira-lata aí, de, ah, é porque é de fora, é melhor do que o daqui, então vamos respeitar Jorge... Ah, tomar no cu. Mas eu acho também que se, por exemplo, o Jesualdo aí do Santos... Se não engatar um jogo ou outro, os caras já vão falar, ih, Jorge Jesus da China, não quero não. Vamos mandar bom.
Que?
Enfim, vou ler aqui um comentrouxa do Paulo Vinícius, que ele falou, eu prefiro um técnico que o time abrace, seja ele discreto ou estrela. No Brasil, todo mundo sabe que time derruba técnico, não importa quão bom seja o teu trabalho. Se o time não gosta de ti, você vai cair. Verdade, Paulo Vinícius. Mas eu acho que, no seu ponto de vista, você tá deixando o técnico ser um refém do time, né? No fim das contas. Eu acho que eu prefiro... Não prefiro um técnico que o time abrace, porque senão fica só esse paizão que, ah, vamos deixar... Do treinador, posso ir pra balada comer 18 prostitutas? Pode. Não é assim que funciona também.
O máximo 16.
Isso, porra. 18 é demais. Dá uma indigestão. Mas o negócio, Paulo Vinícius, é que realmente... É,
o tem time, que lavar o pinto.
De fato, rola...
Lave o pinto! É.
Rola o corpo mole, etc. Mas se o treinador tiver fibra e ele... Na verdade, ele não tem que ser o time abraçar o treinador por abraçar. Eu concordo com você se você dizer que o cara conquista o time. Aí eu concordo. Esse é o treinador bom. O cara conquista o time, seja por respeito, por uma força bruta, seja conversandinho. Ele tem que ganhar o respeito do time pro time entender quando o técnico fala, cara, vamos aqui todo mundo manter a linha. Os caras, beleza, de boa, acredito nesse cara, eu vou junto com ele até o fim. Esse é o líder de verdade. Vamos lá, coach Vidani, vocês viram agora, hein? Fui coach agora. Vai lá, Zé Ferreira, mais um comentário, por favor.
Só um segundo, Vitor.
Passou aí, grande...
Não, eu vou então.
Eu tô passando o Vespa aqui.
Vai, por isso Eduardo. Por isso que eu pedi um segundo. É.
Eduardo. Correspondente Zé Ferreira, passando a moto aí, confira. Eu vou ler um hat-trick de comentários aqui, só pra deixar o Vitor embasbacado e revoltado. Tá bom. Ator contratado comentou o seguinte: The Office é bom demais. Dybala, ator contratado, também contratou Iron Maiden, é muito bom. E também comentou: O Príncipe Quer Me Iludir, prometendo a volta de Carlos ou Tourinho. Vai, pode ficar bravo.
Legal saber que a gente tá atingindo novas idades aí, adolescentes de 13 anos de idade ouvindo o programa. Obrigado, sejam bem-vindos. É, talvez vão se assustar um pouco com o palavreado, tá? Mas é isso, gente. Obrigado, tá bom, valeu.
E a gente não fala de Free Fire aqui, hein?
É, não vem com Free Fire, não. Vai lá, Maidana, seu comentrouxa.
Que velho, louzinho.
Tem um comentrouxa aqui do Arthur Araújo, que mandou: programa muito bacana. Poderiam fazer um só com promessas do futebol que não deram certo. Tipo Lulinha, Kerlon Foquinha, Keirson, Ganso, Pato. É uma boa sugestão.
Como é que é aquele loirinho que era do Fluminense que foi pro Palmeiras?
Lene
também. Olha aí que turma bonita.
Maravilha. Fala em loirinho do Fluminense, eu penso no Diguinho e eu quero morrer um pouco.
Diguinho!
Um abraço. É, o André Balada, que o vídeo aí já comentou.
Eu quero mandar um comentário legal aqui do Léo Oliveira, que manda: Tourinho voltar não, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Obrigado, Léo Oliveira, pode deixar
esse comentário. Ô, Vitor, tem um comentário aqui que eu gostaria de ser, que fosse lida, embora seja o meu terceiro. Eu gostei muito do comentário.
Isso, vai, né? Lê, vai.
Resumador de armadura comentou o seguinte: meu treinador favorito é o Maurício Boquetinho. Gostei.
Beleza, obrigado, parabéns. Lembrando
a gente. A família do Rola Preta. Não tinha um treinador Rola Preta, uma coisa assim?
Vamos lá, quero lembrar da hashtag do podcast, que é a hashtag showxota, antes do Zé dizer o último comentrouxa aí, e dizer que a pergunta da semana é: como você faria pra consertar a seleção brasileira depois do 7-1, pra dar um jeito nisso, a gente já perguntou. Vai lá, Zé, seu último comentrouxa pra gente encerrar o programa.
E aí eu vou terminar com o comentrouxa do Vitor Guimarães, que ele fala do Renato Gaúcho, né? É muito aquele, né, o técnico gente boa, né? O cara que abraça jogador, até não poder mais, mas não só no sentido físico. Compra a briga dos caras, entendeu? Tipo, com o Cícero, o Tardelli, o André, enfim. E ele faz o time jogar pra ele, né? Porque ele faz essa coisa meio de família dele e tal aí. Mas ele falou que isso só deu certo no Grêmio justamente porque o Renato Gaúcho tem até estátua lá, né? Sei lá se é por causa disso, mas eu acho que a galera se intimida de reclamar do Renato Gaúcho, né?
Imagina um jogador. Eu acho que o Renato no Grêmio, de fato, dá mais certo que os outros times, porque o gremista, a torcida e o time vão defender ele até o fim.
Ele é o maior jogador da história do clube.
Imagina o jogador chegando, tem uma estátua do técnico lá. Ele vai falar o que desse técnico, porra? É difícil, né? Então
funciona, cara, mesmo. Imagina o Pelé chegando pra treinar o Santos.
Exato, entendeu?
Você vai questionar o Pelé?
Não. Sim.
Vai. Agora você tira todo o talento do Pelé e é o Renato Gaúcho no Grêmio. Vamos lá então, chegando ao fim do programa de hoje. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Hashtag Showxota. Amo vocês e até a semana que vem para mais um Pelada na Net. Tchau, tchau, pessoal.
Só burra, meu. Muito ficou ruim depois que o Tourinho saiu do Pelada na Net.
Nossa.
Volta Carlos. Mas olha se não é o Carlos.
Carlos. Chegamos com a costurinha para aquele bloco maravilhoso. Que horas agora, Testosta?
É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente falar o nome do pessoal que colaborou com 10 reais ou mais para dar recompensa para eles. No caso do mês passado, foi em maio de 2020, Vitor.
É isso aí, Testosterinhas, meu querido. Manda aí, então, esse grande abraço, essa recompensa individual garantida por todos que colaboraram com 10 reais ou mais em maio de 2020. Um beijo pra todo mundo. Meu muito obrigado particular, mas vai daí, Testosta.
Abração pro Edson Nunes, Lucas Santos, Aderson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Neylor Guerra, Vinícius Dourado, Marcos da Futuro Importados, Matheus Berlandi, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Davine Cordeiro, Adriano Martins, Rodrigo Pimentel, Pedro Paulo Simão, Vinícius R. Ferreira, Charles Souza, Lima Miller, José Emílio Pires Ferreira, Vinícius Souza, João Vitor Santos Barosa, Diogo Mota, Guilherme Clemente, Renan Carvalho, Felipe Marçom, Eduardo Vasconcelos, Anderson Mendes Camargo, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Caio Mandolese, Marcos Vinícius Nali, Simeone Filho, Éder Rosa Sato, Marcelo Marques, Rafael Guterres, João Pedro Alves de novo, Vitor Sandrin Viliato, André Schlemper, Caio Augusto Ertal, Guilherme Roduit, Luiz Fernando Libarino, André Luiz do Nascimento, João Felipe Carneiro Ribeiro, Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo, Ricardo André da Silva, Arthur Azevedo, Vitor Augusto Gaver, Gustavo Melo, Renato Alemão, Leonardo Rosa, Isaac Lopes, Daniel Akira Maeda, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Randal Souza, Eduardo Pinto, Marcos Torcedor do Motoclube, Daiane Baraldi, Caetano Silva, Wesley Lessa Pinheiro, Vinícius Policarpo Silva, Regis Deprê, que é o Boris Deprê, Pedro Laudia, Danilo Rodrigues de Pádua, Bruno Gunter Frick, Danilo Matias, Everton Fernandes da Silva, Aline Aparecida Matias, Reginaldo Antônio Pinto, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Fábio Henrique Esteves, Daniel Garcia de Andrade, DK Ribeiro, André Stabile, Gerson Alves e Souza, Valdemar Moreira, Thiago Alberto dos Ramos, Felipe, Pedro Augusto, Tonini Martinelli, Bruno Viana Jorge, Vitor Mota Viguerelli, Fábio Tartaruga, Rafael Azevedo, Álvaro Modesto.
Humildão esse cara aí, hein?
Humildão, Modesto.
Demorou, vai lá.
Gabriel Santos, Mike Costa do Pó de Merda, Alberto Nemoto Yamaguchi, Elisnei Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Eloy Carlos Santa Rosa, Bruno Malta, Pedro Luiz de Almeida, Caio Oliveira, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Thiago Paulino, Marcelo Cabral, Bruno Henrique Domingues, Cristiano Segovia, Leandro Lopes, André Luiz da Silva, Thiago Lissói Lopes, Wagner Lennon, Maurício Henrique Sportuncula, Henrique Amarino Foca, Carlos Augusto Francisco Martins, Matheus Henrique, Lídio Júnior Portuga, Maurício Rios, Adriano Okamori, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Josair EG Júnior, 6-0 Vasco, Gabriel Praia Fiuza e Hélio Maciel de Paiva Neto.
É isso aí, 6-0 Vasco, e muito obrigado a todo mundo que colaborou com R$10 ou mais no mês passado, no caso, maio de 2020. Muito obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, nesse sonho que é o Peladinha, e eu te peço, querido ouvinte que não colabora ainda ou que deixou de colaborar, retorne com o que couber no seu orçamento, com R$1, com R$2, com R$5. Se você puder colaborar com mais do que você está dando hoje também, aumente em R$1 sua colaboração, para a gente tentar bater a meta do intervalo extra, para a gente tentar de fato voltar a produzir mais coisas aqui, porque eu tenho certeza que muita gente está sentindo falta e eu estou sentindo falta de produzir também. Só que eu não posso fazer isso sem bater a meta, porque para mim fica pesado de verdade direcionar meu tempo para isso. Então valeu, um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo programa. Muito obrigado para todo mundo aí que colaborou, obrigado por acreditar no projeto da minha vida que é o Pelada na Net. Um beijo, obrigado.
Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Texto Tirinha Show.
Começou, galera, mais um Texto Tirinha Show, Brasil! Meu Brasil, Brasil! Vou fazer igual a Regina Duarte. Vamos juntos, tá feito, Brasil! Eu sou uma
garra,
sou filha da p*** da Regina Duarte. Vamos lá, vamos dizer aqui.
Namoradinha do Brasil.
Meu pauzão, vamos. Namoradinha do meu p***.
Que é isso?
Que é isso?
Você só tem 8 anos.
Eu tô...
Lave o pinto.
Desculpa. Sabe que eu tô esperançoso? De voltar, não vai voltar, né? O coronavírus, há tempo de eu fazer minha festinha esse ano.
Bem no ano você completa 8.
No ano? Olha só que injusto.
No ano que o Pelada faz 8 anos, que o Pelada tem que testar de fato, como estaria 8 anos, vai ter repetido. Mas eu digo já que se liberarem ainda em 2020... A gente vai faz ter uma festa no Testoso, nem que foi em dezembro, a gente faz, mano. A gente vai.
O meu aniversário que está adiado desde março, Vitor.
É verdade, Eduardo, meu também.
Né? Com os aniversários todos adiados. O
Vitor também, no karaokê.
É, o meu karaokê, o Maidana mandou adiar meu aniversário, fudeu com o pai da pandemia. Você ia poder ir, olha que coisa. É.
Então vamos definir a ordem do programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é o Maidani.
Oba!
O segundo é o Dudu.
Porra.
O terceiro é o Zé Ferreira.
Ok.
O quarto é o Vidani.
Show.
Xota.
Eu quero rodar a roleta. Rodar a roleta. Quase que eu fiz o ticaracatica, lembrei do bom abelhaço. Nossa, velho. Eita, muito bom. Eu quero um nome de uma atriz sem a letra A. Vai, Vidani.
Porra, mano. caralho, peraí, é muito difícil, mano. Porra. É difícil, deve ter uma Ruth.
É quase a
Ruth. É a Ruth. Não sei.
Errou! Vai, Dudu.
Glenn Close.
Tá bom, Glenn perto.
Tá bom, aceitei. Vai, Zé.
Meryl
Streep. Aceitei. Só tem que aceitar, né, atriz?
Meryl Streep, é isso?
Isso mesmo.
Tá bom, vai.
Nem era e agora é qual que é.
Eu vou com a Ruth Ronce.
Ai, então eu acertei.
Não deu essa vida, eu aproveitei.
Vamos pra próxima categoria, vai. Maidana, roda a roleta.
Chute.
Raquel.
Olha só, eu quero que vocês cantem a abertura de novelas do SBT. Qualquer uma.
Caralho!
É isso aí.
Vai, Dudu!
Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós.
Qual é essa galera?
Carrossel, muito bom.
Puta, eu ia cantar embaixo desse carrossel, então não vai.
É, fudeu, eu também. Mas eu sou. Fudeu. É, Maria de Lomar, eu sou.
Valeu, Steve! Vídeo aí!
Luz clarita! Luz clarita!
Mais uma rodada, vai, Dudu!
Posso incorporar o Xande aqui, Vitor?
Pode.
Se eu soubesse que ia ser assim, olha aí, tudo por nada.
Mas isso era SBT?
SBT.
É verdade.
Vai, Zé.
Faço o que eu acredito.
Parou. Vai, Zé.
Usurpadora. Mas eu não lembro a sequência da música.
Ah, é só falar. Ah,
não vale. Não vale.
Errou.
Não vale.
Vai, Vidani.
Carinha de anjo, sorriso de cristal.
Cara, eu lembrei de Carinha de Anjo. Olha só, lembrei de Luz Clarita e Carinha de Anjo. Isso diz muito sobre
a minha personalidade. É verdade.
Ai, ai. Qual é a sua categoria? Roda a roleta aí, Zé.
Tantas da Thalia pra vocês cantarem.
E a categoria é cervejas sem a letra E.
Vai, Dudu.
Brahma.
Boa, vai, Viteri.
Escol.
Perdeu.
Rodada dupla, vai, Dudu.
Bavária.
Vai, Viteri.
Cristal.
Rodada tripla, vai, Dudu.
Estela Artois.
Tem.
Estela. Tem, bicho.
Tem o E. Estela, tem o E. Tá doidão?
Eu pensei no Artois, esqueci do Estela.
Nossa.
Vai, Viteri.
Eu vou com o meu laxante favorito, Itaipava. Tranquilinha.
Eu fiquei calculando o Artois aqui, velho. Artois, beleza. Aí eu mandei o Estela.
Estela Artois, Eduardo.
Eu achei que tinha pensado assim, nossa, Estela não começa com E, né? De Estela, então vale.
Não, eu não pensei no Estela. Eu pensei só no Artois.
Ai, ai.
Eu ainda tinha Colorado na manga.
Eu sou Antártica.
Antártica, é verdade.
Conte.
Kaysar. Kaysar participou
do. Conte é com I, não é com. Com E, é, Conte
Beer. Brunet fez propaganda na live do Rosa de Saron, fez propaganda aí de Conte Cola a live dele.
Eita, mas é gostosa, Vitor.
A barra de manteiga.
É boa, Conte Cola?
Boa demais, nossa senhora. Eu não tomo refri, né? Faz tempo que eu não tomo refri, mas eu acho gostosa demais.
Por isso que é bom, porra da caralho.
Então é isso, gente. Chegamos ao fim. Um beijo, queijo e até a semana que vem pra mais um Peladinha. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau. Pô, Maria, Maria.